Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Em Paixão por Israel, Judaização, Sionismo Cristão e Outras Ambiguidades Evangélicas. André Daniel Renke examina a aproximação contemporânea de segmentos evangélicos brasileiros com os judeus, o judaísmo e o Estado de Israel. Publicada pela Thomas Nelson Brasil, a obra se situa entre os estudos de religião, história do cristianismo, teologia e sociologia. Seu foco não é oferecer uma defesa devocional de Israel, nem uma condenação simples do fenômeno, mas investigar as razões, as formas e as tensões dessa relação. Renke aborda manifestações visíveis, como símbolos judaicos, em cultos, celebrações de festas bíblicas, viagens à Terra Santa, leituras escatológicas de acontecimentos do Oriente Médio e apoio político ao Estado israelense. O livro também distingue, de modo necessário, referências religiosas ao Israel bíblico, identidades judaicas contemporâneas e a realidade política de Israel. Ao tratar essas aproximações como plurais e ambíguas, propõe uma leitura mais informada de seus efeitos para a doutrina, a prática e o diálogo público no Brasil. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a paixão por Israel como fenômeno religioso brasileiro contemporâneo. O ponto de partida do livro é que a afinidade evangélica com Israel não se reduz a uma opinião ocasional sobre política externa. Ela aparece como um fenômeno religioso reconhecível, expresso em práticas, imagens, consumo cultural e linguagem pública, bandeiras de Israel em templos, referências frequentes a Jerusalém. Peregrinações e interesse por elementos da tradição judaica indicam que, para a parte do evangelicalismo, Israel adquiriu forte valor simbólico. Renke procura explicar por que essa identificação se tornou especialmente intensa no Brasil nas últimas décadas, conectando-a a processos mais amplos do protestantismo contemporâneo. A noção de paixão é útil justamente porque aponta para uma adesão afetiva. E não apenas intelectual, Israel pode ser percebido como cenário concreto da Bíblia, sinal de promessas divinas ou chave para interpretar o presente. Contudo, o livro não trata os evangélicos como um bloco uniforme. As formas de aproximação variam conforme igrejas, lideranças e correntes teológicas. Essa cautela evita que práticas muito diferentes sejam colocadas sob uma mesma etiqueta. A análise desloca a discussão de perguntas simplistas, como ser a favor ou contra Israel, para questões mais precisas que Israel está sendo imaginado. Quais crenças sustentam esse imaginário e quais consequências decorrem dele? Assim, a obra enquadra o tema como um dado relevante da cultura religiosa e política brasileira. Em segundo lugar, judaização à adoção de símbolos e festas judaicas por não-judeus. Um eixo central é a chamada judaização, entendida como a assimilação de práticas e símbolos judaicos por comunidades cristãs não judaicas. O livro chama atenção para expressões como o uso de objetos associados ao judaísmo, a celebração de festas presentes na Torá em versões cristianizadas e a incorporação de vocabulário hebraico nos cultos. O interesse analítico está menos em declarar tais práticas legítimas ou ilegítimas e mais em perguntar o que elas comunicam. Que, em certos contextos, podem funcionar como tentativa de recuperar as raízes históricas da fé cristã. Em outros, como marca de autenticidade religiosa, distinção institucional ou acesso simbólico à bênção. Essa diferenciação é decisiva, pois uma referência litúrgica isolada não prova, por si só, uma mudança doutrinária profunda. A questão se torna mais sensível quando elementos judaicos são usados como exigência espiritual, como garantia de prosperidade ou como sinal de uma fé superior. Nesse caso, a apropriação deixa de ser apenas estética ou pedagógica e pode reconfigurar a compreensão cristã de aliança, salvação e identidade. Renke situa o fenômeno em sua diversidade, com atenção especial à sua visibilidade em ambientes neopentecostais, sem sugerir que todo evangélico ou toda prática de inspiração judaica tenha o mesmo significado. O resultado é uma ferramenta para distinguir aproximação cultural, interesse bíblico, ritualização e possíveis pretensões teológicas. Em terceiro lugar, escatologia bíblica e a ligação entre o Israel das Escrituras e o Estado moderno. A obra examina como interpretações escatológicas ajudam a transformar Israel em objeto de atenção contínua para muitos evangélicos. Na tradição cristã, textos bíblicos sobre Israel, restauração, fim dos tempos e retorno de Cristo recebem leituras distintas. Em algumas delas, a existência e os acontecimentos relacionados ao Estado de Israel são tomados como indícios especialmente relevantes do cumprimento profético. Essa estrutura interpretativa cria uma ponte poderosa entre a leitura da Bíblia e o noticiário internacional conflitos. Eleições ou tensões no Oriente Médio podem ganhar sentido espiritual imediato. Henke destaca a ambiguidade envolvida nesse processo. O Israel bíblico é uma realidade religiosa e histórica presente nas Escrituras. O Estado de Israel é uma entidade política moderna, formada em circunstâncias históricas específicas. Aproximar os dois sem-exceções pode converter uma interpretação teológica em validação automática de decisões estatais. O problema não está em reconhecer a importância de Israel para a tradição bíblica, mas em tratar uma realidade geopolítica complexa como equivalente transparente de uma promessa ou personagem bíblica. O livro, portanto, favorece maior precisão conceitual. Ele convida o leitor a observar como expectativas escatológicas moldam afetos e posicionamentos. Sem concluir que toda preocupação com Israel seja necessariamente idêntica ao sionismo cristão. Essa separação permite compreender tanto a força religiosa do tema quanto os limites de leituras que dispensam análise histórica e política. Em quarto lugar, sionismo cristão e a passagem da afinidade teológica ao apoio político. Henke aborda o sionismo cristão como a forma pela qual convicções religiosas podem se converter em apoio cristão ao sionismo judaico e ao Estado de Israel. A distinção entre esses termos importa. O sionismo judaico é um conjunto historicamente diverso de movimentos ligados à autodeterminação nacional judaica e à formação ou defesa de Israel. O sionismo cristão se designa o apoio de cristãos a esse projeto, frequentemente motivado por leituras bíblicas e escatológicas. Ao explicitar a diferença, o livro evita tratar como sinônimos judaísmo, Israel e sionismo, categorias que possuem histórias e alcances próprios. A consequência prática do sionismo cristão é que uma crença interpretativa pode influenciar discursos públicos, alianças políticas e modos de avaliar conflitos. Quando o apoio é apresentado como dever religioso incondicional, diminui o espaço para discutir decisões governamentais, direitos de populações envolvidas no conflito ou a pluralidade de posições existentes entre judeus e israelenses. A crítica analítica não exige negar o direito de cristãos terem posições políticas. Exige reconhecer que elas não decorrem de modo inevitável de um único sentido bíblico. O livro também mostra que esse imaginário pode ser reforçado por circuitos de eventos, produtos, viagens e lideranças religiosas. Desse modo, a geopolítica deixa de ser um assunto distante e passa a compor a identidade de grupos locais. A contribuição do tema é evidenciar que consequências políticas podem nascer de pressupostos teológicos, ainda que seus efeitos ultrapassem o âmbito eclesial. Por último, diálogo interreligioso diante das ambiguidades entre admiração, apropriação e estereótipo. Ao invés de interpretar toda aproximação evangélica como hostilidade ou toda demonstração de afeto como diálogo genuíno, o livro trabalha com ambiguidades. Essa escolha é especialmente relevante nas relações entre cristãos e judeus, marcadas por uma longa história de antijudaísmo e antissemitismo em contextos cristãos. Uma paixão evangélica por Israel pode parecer, à primeira vista, um rompimento positivo com essa herança. Contudo, o interesse por símbolos judaicos ou a defesa do Estado israelense não garante, automaticamente, escuta das comunidades judaicas reais, compreensão de sua diversidade ou respeito por suas posições políticas e religiosas. Em uns casos, os judeus podem ser valorizados principalmente pelo papel que ocupam em roteiros proféticos cristãos, e não como sujeitos contemporâneos plurais. A consequência é paradoxal: uma admiração declarada pode coexistir com generalizações, expectativas missionárias ou apropriações de práticas que não consideram seus significados próprios. Henke propõe que o diálogo exige, mais que entusiasmo, requer distinções conceituais, memória histórica e disposição para reconhecer divergências. Isso vale igualmente para o debate na sociedade brasileira, onde símbolos religiosos podem assumir peso eleitoral e político. A obra não promete resolver conflitos teológicos ou geopolíticos, mas oferece um vocabulário mais cuidadoso para tratá-los. Seu ganho está em substituir imagens homogêneas, os evangélicos, os judeus e Israel, por relações históricas concretas, atravessadas por fé-poder, identidade e disputa de interpretação. Em conclusão, Paixão por Israel interessa sobretudo a leitores de teologia, ciências da religião, história do cristianismo e sociologia, mas também a jornalistas, educadores, lideranças religiosas e pessoas que desejam compreender melhor a presença de Israel no imaginário evangélico brasileiro. Sua utilidade intelectual está em organizar um debate frequentemente dominado por reações imediatas, em vez de tomar símbolos judaicos em igrejas, caravanas à Terra Santa ou apoio político a Israel como fatos isolados. O livro os relaciona a matrizes teológicas, dinâmicas institucionais e consequências públicas. Isso ajuda o leitor a formular perguntas mais rigorosas e a evitar equivalências apressadas entre Bíblia, judaísmo, Estado de Israel e sionismo. A obra se diferencia de livros estritamente devocionais sobre a Terra Santa e de análises apenas geopolíticas do conflito israelense-palestino. Seu foco específico é a mediação evangélica como interpretações bíblicas, práticas litúrgicas, interesses culturais e posicionamentos políticos se encontram no contexto brasileiro. Também se destaca pela tentativa de descrever a pluralidade interna do fenômeno, sem transformar toda a afinidade com a tradição judaica em um único movimento nem dispensar a crítica de seus efeitos. Para o leitor, o benefício prático é adquirir linguagem e critérios para conversas mais responsáveis em igrejas, salas de aula e debates públicos. Para quem já conhece o tema, o valor está na articulação entre judaização, escatologia, turismo religioso e sionismo cristão como dimensões relacionadas, porém não idênticas. É, portanto, uma contribuição analítica para compreender uma relação religiosa intensa e politicamente relevante. Se você quiser apoiar André Daniel Henke, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!